UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Mineirinho Lolis estava andando, né? Pelo sertão de Minas, né? E descobriu, tropicou, como se diria, né? Numa lâmpada. Né? A lâmpada mágica do gênio. Aí esfregou a lâmpada, mineirinho é bobo, nada, esfregou, saiu o gênio. O gênio virou: mineirinho, você tem direito a 3 desejos, menino. Uai, isso é bom demais, senhor. Aí, primeiro desejo, mineirinho, o que você quer? Ah, eu quero um queijo Minas. Ah, então, gênio da lâmpada, puf, queijo Minas. Aí o mineirinho, né, o gênio falou, segundo desejo, mineirinho. O mineirinho parou, pensou, falou, eu quero outro queijo, seu gênio. Aí veio mais um queijo, Minas. Aí o gênio falou, agora você tem o terceiro desejo. Qual é, mineirinho? Mineirinho parou mais um tempo, mais do que da segunda vez. Coçou a cabeça, falou, olha, eu queria, seu gênio, uma mulher bem boa. Aí o seu gênio, uma mulher bem boa pra você. Tá, beleza. Aí o gênio ia voltando para a lâmpada, mas antes ele falou, pô, deixa eu perguntar. Ele falou, olha, ô mineirinho, por que você pediu 2 queijos e uma mulher bem boa? Aí o mineirinho, ô seu gênio, que eu queria mesmo, eu pedi 3 queijos, mas eu fiquei sem graça, então eu pedi uma mulher boa para disfarçar. Ei, mineirinho, vamos lá,
pois é.
Vamos pedir nossos queijos, né, Lolis? Vamos lá.
Essa piada aí foi para ilustrar justamente, né, o nosso...
Autor desconhecido.
Mineiro desconhecido.
Mineirinho desconhecido.
Para ilustrar aí, né, como é que o nosso tão amado queijo faz parte do imaginário de nós mineiros.
E do desejo de nós mineiros,
Tô salivando aqui por um queijinho agora.
Pede a mulher boa só para disfarçar, mas esse aqui é o queijo.
Apesar de delicioso, né, o queijo, ele causa algumas discussões em relação à sua produção, comercialização e também especificidades. E quem conversa com a gente sobre o assunto é o doutorando Elbert Miller Nigri, que em 2012 defendeu aí a dissertação de mestrado com o tema Análise Comparativa do Ciclo de Vida de Produtos Alimentícios Industriais e Artesanais na Culinária Mineira. Bom dia, Elbert Miller. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio FMG Educativa.
Bom dia a todos aí, bom dia aos ouvintes.
Ok, bom dia, Elbert Miller, eu, Elias Santos, tudo bem?
Tudo jóia.
Tudo jóia. Vai querer um queijo também, Elbert?
Com certeza.
Aliás, deixa eu fazer uma pergunta.
São 3 aí.
Exato, são 3, vamos pedir 3. Um pra gente aqui, 2 pra gente e 1 pra você. Oi, Elbert, a gente fez essa piada e tal, mas qual foi a motivação inicial sua pra trabalhar com o queijo Minas? Ser um degustador mesmo do queijo Minas? Como é que foi isso, hein, Elbert?
Não, na verdade, foi uma ideia do meu orientador, Eduardo Romero, e a gente foi abordar sobre produtos da culinária mineira. Então, a gente destacou 3 produtos, né? Foi a cachaça, o doce de leite e o queijo Minas.
Ei, né? Beleza.
Então, foi o serviço completo, né?
O queijo já está salivando o conjunto aí, ó.
Pois é.
E aí vocês trabalharam com os 3?
Trabalhamos com os 3.
Puxa, mas que...
Na dissertação, a gente decidiu colocar só o queijo e o doce de leite.
É mesmo?
A cachaça a gente deixou para um outro trabalho, né? Uhum. Mas foi por isso. A gente queria aliar a ferramenta que a gente trabalha com um produto local nosso aqui, de tradição.
Perfeito.
E qual que é a diferença, quando a gente fala, né, Elbert, do queijo artesanal para o queijo industrial? Qual que é a diferença entre um e outro?
Olha, basicamente na Constituição, se a gente for olhar por esse lado, é que o queijo artesanal, ele é feito com leite cru, né? Isso, e o queijo industrial, ele é feito com o leite pasteurizado. Além dessa, tem também toda aquela questão do modo de como o queijo é feito, né? A questão dos preparativos, né? Como que é feito, a região, então isso tudo é levado em conta.
Agora, Elbert, vamos entrar um pouco nessa produção, né, do queijo artesanal. Essa produção, esse processo, ele causa que tipo de impacto ambiental, social? Como é que é a relação dessa produção do queijo artesanal com a sociedade?
Olha, a questão do impacto ambiental, que foi a parte mais específica, focada do nosso trabalho, a gente conseguiu medir aí que o queijo feito artesanalmente, ele gera um menor impacto ambiental em relação ao queijo industrial. Por quê? Você tem um gasto menor de energia ali, todo efluente que ele é gerado ali, como ele é gerado em pequena quantidade, você tem o próprio ambiente ali que ele vai absorver esse resíduo. Por exemplo, o soro do leite, em algumas comunidades que eu visitei, ele é utilizado para alimentação animal. É isso. No caso do processo industrial, esse soro, ele ou já é descartado, ou ele já é direcionado para uma outra função. Então, como todo efluente ele está sendo ali absorvido pelo próprio meio, a gente conseguiu pontualizar isso e chegar à conclusão de que o queijo artesanal, ambientalmente, ele é mais correto que o
industrial. Que coisa, hein? Com todas as regras, né, que um processo industrial tem que seguir, a gente era feliz e não sabia, né?
Pois é.
E, Elberto, no início desse mês a gente teve a notícia, né, de que o queijo artesanal mineiro, ele vai poder ser agora legalmente comercializado, exportado em outros estados do Brasil. Vamos falar um pouquinho dessa questão, né? Por que antes não podia vender o queijo Minas fora de Minas Gerais? Qual que é aí a diferença, né, do queijo mineiro para o queijo dos outros estados?
Pois é, a gente ficou muito feliz com essa norma que saiu aí, foi dia 6, né? Que ela está facilitando o registro do queijo Minas artesanal para ele poder ser exportado, inclusive para outro estado que nem isso podia, né? Olha só para vocês verem, em 2008, o queijo ele foi considerado aqui como uma manifestação cultural mineira pelo IPHAN. E até então, como que você pode ter uma manifestação cultural que não pode ser exportada? A gente recebe queijo vindo da França, queijo vindo da Itália, feito com leite cru.
Isso.
Né? Ele é comercializado para o Brasil todo. E o nosso queijo, que é um patrimônio nosso aqui, ele não podia, inclusive, sair do estado de Minas Gerais. Por quê? Porque a norma dizia que ou você faz o queijo com leite pasteurizado, ou então você tem que ter uma maturação mínima de 60 dias. Quer dizer que já descaracterizava o nosso produto, né? Porque o queijo do Cerro, ele tem 17 dias de maturação. O queijo já o canastra, aproximadamente 22 dias, né? Então, o nosso produto estava muito restrito aqui na região, né? Uma outra questão também, né, que ajudou bastante isso, foi o filme que foi lançado em 2011, que foi O Mineiro e o Queijo.
Ah, tá.
Né? Se o ouvinte tiver a oportunidade de assistir, é um documentário bastante interessante, que inclusive levanta aí questões sobre o nosso patrimônio, além do queijo, né? O nosso patrimônio arquitetônico é muito interessante, fica como sugestão. Mas a principal reclamação dos produtores era essa: por que que o queijo que vem de fora pode ser comercializado aqui e o nosso não pode? Não é, não é mesmo?
Então, é uma reserva de mercado, né? É uma coisa complicada isso, né?
Pois é, envolve questão política, grandes produtores
isso.
Aí que utiliza o leite pasteurizado, quer dizer, a gente não quer entrar nessa questão, mas está tudo no meio aí. Mas dia 6 agora, a gente teve aí essa notícia que pra gente foi motivo de muita alegria.
Mas aí, Elbert, como é que o queijo ele é produzido nos outros estados do Brasil? Todos os outros estados produzem o queijo com leite pasteurizado? Só aqui que a gente produz com leite cru?
Não, nós somos aqui o principal produtor, né?
Uhum.
A gente tem aí a Canastra, o Cerro, o Araxá, o Cerrado, Campos das Vertentes, né? Que estão produzindo aí praticamente aí, quer dizer, grande parte da produção nacional. Então, em outros estados também se produz o queijo feito com o leite cru. Mas a grande questão é a seguinte, é que o queijo produzido com leite cru, da forma artesanal, ele não podia ser comercializado. Então, ele estava sendo exportado aí, até então que o produtor estava falando com a gente, de forma clandestina. Então, muitas vezes chegava esse queijo, ele chega em outro estado, mas não da forma correta, não é isso? Então, a questão central é essa. Em outros estados também se produz o queijo, mas a questão é da comercialização. Ele não estava podendo ser comercializado.
Ok. São 10h50. Você está ouvindo o programa Conexões. Estamos conversando ao vivo com Elbert Miller, que em 2012 defendeu a dissertação de mestrado com o tema Análise Comparativa do Ciclo de Vida de Produtos Alimentícios Industriais e Artesanais da Culinária Mineira. Agora, Elbert, por que, na sua opinião, o queijo faz parte do imaginário do mineiro?
O queijo, ele começou a ganhar fama aqui pra gente foi no século XVIII, né? A partir do século XVIII, ele começou a ganhar fama. Então, ele veio pra cá trazido pelos portugueses, tem aquela história do queijo da Serra Estrela. Então, a partir daí, ele começou a ficar famoso pelo modo como é produzido, pelo tipo de fermento que a gente usa aqui, que é o chamado pingo, né? Que é muito específico da região. Então, por exemplo, se você vai produzir um queijo no Cerro, você tem o pingo ali que é específico daquela região, você não consegue produzir o queijo do Cerro na Canastra, na Serra da Canastra. E da Canastra você não consegue produzir no Cerro.
Isso.
Então, você tem ali o tipo de vegetação, o tipo de clima, isso tudo influencia. Então, quando esse queijo foi produzido, ele trouxe um sabor diferenciado, uma qualidade diferenciada, que isso realmente começou a ser notório. Então, começou a fazer sucesso. Olha, o queijo daquela região, ele é muito bom. Então, a partir daí, essa fama começou a crescer e chegamos nos dias de hoje, que o queijo Minas, ele é conhecido nacionalmente, até mundialmente. O artesanal, né?
Isso.
E você, como um bom conhecedor de queijo, Elbert, qual deles aí que é o melhor? Canastra, Serra, Chá?
Vamos apertar o pesquisador.
Vocês estão me comprometendo. Eu não posso falar muito, mas eu vou falar aqui questão de gosto. Eu gosto muito do Meia Cura.
Meia Cura?
Meia Cura.
Ah, ótimo. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta.
Sim.
Queijo com doce de leite ou queijo com cachaça? Qual que o Elbert, o pesquisador, prefere?
Ah, com doce de leite.
Ah, doce de leite? Então tá bom. Então tá bom. Elbert, de agora pra frente, a pesquisa continua? Como é que tá essa situação?
A pesquisa com queijo, na verdade, foi encerrada, né? Porque a gente queria mesmo era utilizar uma ferramenta que chama análise de ciclo de vida, que faz o levantamento do impacto ambiental, e a gente utilizou no queijo. Agora eu já estou com um projeto, mas estou direcionando para uma outra área.
Qual que é? Conta para a gente.
Na verdade, estamos trabalhando aqui com um processo de retirada de flúor de água para consumo humano. A gente tem várias regiões, principalmente no Alto São Francisco, aqui em Minas Gerais.
Sim.
Que o teor de flúor, ele tem uma elevação maior que 1,5 ppm, e isso, muitos ouvintes não sabem, ele causa uma doença que é chamada fluorose.
Ah, exato, que ataca os dentes, né?
Ataca os dentes, e se a quantidade de flúor for muito alta, inclusive ataca os ossos.
Sim,
né?
Ótimo, bem lembrado. Na verdade, flúor tem que ter na água, não é isso, Elbert?
Olha,
ou não é necessário?
É um assunto, assim, bastante controverso.
Tá.
Porque alguns países já...
Não usam
flúor.
Já
estão abolindo isso porque tem alguns resultados, são muito recentes.
Sim.
Dizendo que o flúor, ele causa alguns problemas de saúde, mesmo em...
Em pequena quantidade.
Pequena quantidade.
Interessantíssimo, hein? Esse é o seu trabalho de doutorado agora.
A gente está levantando um processo aqui para retirada de flúor de comunidades carentes, utilizando carvão de osso. A gente quer montar um filtro para levar para essas comunidades, para a gente poder colocar o filtro lá para a pessoa utilizar para não ter esse problema.
Tá bom. Ok, parabéns. Boa sorte e conta com a gente, não é, Lóris? Tá, essa notícia aí é muito importante mesmo, porque é polêmica a discussão, mas a gente não vai fugir dessa polêmica de colocar, né, os pontos de vista diferentes para que o nosso ouvinte possa tomar a sua decisão, tá bom, Elbert?
Tá ok, estou à disposição, agradeço muito a oportunidade.
Tá, João, um grande abraço, viu?
Pra
valeu.
Você também.
Obrigada, Elbert, bom dia.
Bom dia, até lá.
Tá, e a gente conversou com o doutorando aqui, né, pelo UFMG, Elbert Miller Nigri, que em 2012 defendeu a dissertação de mestrado com o tema Análise Comparativa do Ciclo de Vida de Produtos Alimentícios Industriais e Artesanais da Culinária Mineira. A gente conversou aí, né, um pouquinho sobre o queijo Minas, que agora pode ser exportado para outros estados,
e
pode
no
ser
legalmente
comercializado.
E no final a gente, né, mira ali, né, atira no que vê e acerta no que não vê, não é? Conversando, só, né, levantando um pouco, que a gente estava falando fora do ar, né, Lores, que ele mudou o trabalho dele, a pesquisa dele, não era mais relativo ao queijo, e aí ele veio com essa questão, né, do flúor na água, porque sempre se trabalhou, né, olha, tem que ter uma quantidade de flúor para proteger, né, e tal, isso aquilo, e aí a quantidade aumentou, daí vem a fluorose, que ele falou, né, a respeito dos dentes e dos ossos, e em alguns lugares, em alguns países, já se estuda a possibilidade de não utilizar mais o flúor na higienização, né, na limpeza da água, e por aí vai. Então, interessante, vamos aguardar, tá?
Isso.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.